no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 17 de maio de 2024.
E vamos ao destaque do dia: União pela reconstrução do Rio Grande do Sul.
O governo federal anuncia o pagamento de parcela extra de quase 193 milhões de reais do Fundo de Participação dos Municípios para os gaúchos.
E articula com outros estados o envio de 27 bombas para a drenagem da água nos centros urbanos.
Presidente Lula se reúne com prefeitos e diz que governo quer oferecer o que for necessário para a cidade se reerguerem após a catástrofe.
O nosso interesse é devolver a cidadania para toda essa gente, reconstruir a cidade, reconstruir os empregos.
E ainda, Bolsa Família foi pago hoje a todos os beneficiários do Rio Grande do Sul.
O governo adiantou o pagamento e nós vamos conversar sobre isso e outras medidas de assistência social com o ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
E também na Voz do Brasil de hoje.
A taxa de pessoas procurando emprego nos três primeiros meses do ano foi a menor dos últimos 10 anos para o período.
Dados divulgados pelo IBGE apontam que a desocupação está em 7,9% no país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube. O Bolsa Família foi pago hoje às 620 mil famílias que fazem parte do programa no Rio Grande do Sul.
O pagamento, que é feito de forma escalonada, foi unificado para os beneficiários que vivem no Sul e estão sofrendo com as consequências das fortes chuvas no estado.
Além de unificar o Bolsa Família, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome também promove ações de apoio à população em abrigos e alimentação.
Para saber mais, vamos conversar com o ministro Wellington Dias, que está ao vivo com a gente pela internet. Boa noite, ministro. Ministro Wellington Dias, eu acredito que o seu microfone está com um probleminha. Talvez ele esteja fechado.
Boa noite.
Agora sim,
Mariana
Jungmann.
Boa noite, Luciano Seixas. Está me ouvindo? Então, eu quero saudá-los aqui com muita satisfação. As suas ordens.
Ministro, vamos começar falando então desse pagamento unificado do Bolsa Família. Foi a primeira vez que o governo fez o pagamento unificado para um estado inteiro, né? Para todos os municípios de um mesmo estado. Qual é a intenção de pagar todos os beneficiários de uma vez?
Olha, foi um desafio grande. E eu quero começar agradecendo aí a trabalhadores, trabalhadoras do Ministério do Desenvolvimento Social, aqui através da Eliane Aquino, nossa secretária, e também o André Quintão, pela rede suas, mas de modo especial a Caixa Econômica Federal, aí através do nosso superintendente no Rio Grande do Sul, toda a equipe da Caixa Econômica, porque era um desafio pagar 497 municípios ao mesmo tempo. Alguns lugares nós tínhamos problemas de telecomunicação, tinha que levar o caminhão caixa ali com antenas, o Ministério das Comunicações com as operadoras ajudando, e concluímos, Mariana e Luciano, em todo o Brasil, concluímos com sucesso, até a verificação de filas, mas sempre dentro da razoabilidade, e a partir de hoje a gente teve o dinheiro chegando às pessoas que mais precisam. Não se tratava só de um pagamento liberado de uma só vez, no primeiro dia desta sexta-feira, mas também para 620 mil famílias. Nós estamos falando de um volume de recursos de 416 milhões que entra no Rio Grande do Sul pelas mãos de quem mais precisa.
Ministro, para quem perdeu o cartão do Bolsa Família e outros documentos, né, nessa tragédia, como é que faz para ter acesso ao recurso?
Olha, primeiro, vai receber, não vai ficar ninguém sem receber. Aliás, o dinheiro já está na conta. As pessoas que perderam o documento, por exemplo, perdeu o documento, mas tem conta na Caixa. Então, quem perdeu o documento, mas tem o documento com foto, pode receber em uma agência bancária ou em um caminhão da Caixa, e precisa apresentar o documento com foto para receber e cadastrar digital, para a partir daí receber também nos canais de autoatendimento. Quem perdeu o cartão, perdeu o documento com foto, mas usa o Caixa Tem, pode acessar o aplicativo Caixa Tem, ali a sua senha, você pode usar o benefício para fazer o Pix, para pagar contas e também sacar sem o cartão. Lembrando que nos pontos de atendimento da Caixa, que são agências bancárias, caminhões e mutirões, você pode cadastrar sua digital para facilitar também o próximo saque. Por exemplo, quem perdeu o cartão, perdeu o documento com foto, mas já tem a digital cadastrada, pode receber em qualquer canal de atendimento da Caixa, caminhões e agências, e também pode retirar o dinheiro dos terminais de autoatendimento, o chamado caixas eletrônico, e também das lotéricas que tiverem a máquina da biometria. Um outro exemplo, quem perdeu o cartão, perdeu o documento com foto, mas já entregou os documentos pessoais na Caixa, pode receber nas agências ou caminhões da Caixa e deve aproveitar para cadastrar digital e facilitar o próximo saque. E veja só, qualquer outra dúvida é só ligar para o Disque 121, 121, e você tem a informação que você precisar sobre a retirada do recurso. Lembrar que o dinheiro já está na conta, você pode tirar a qualquer momento, o dinheiro é seu.
Importante isso então, né, ministro? Quem ouviu as suas explicações, mas ainda ficou com alguma dúvida ou não conseguiu registrar tudo, o telefone para se informar é 121. Ministro, vamos falar um pouquinho sobre o acolhimento, né? O seu ministério tem oferecido recursos para as prefeituras que estão em estado de calamidade conseguirem adquirir todo tipo de insumo necessário, colchões, cobertores, roupa de cama, água, sabão, detergente, enfim, tudo até para estruturarem os abrigos. Quanto já foi disponibilizado e como é que essas prefeituras podem ter acesso a esse dinheiro?
Bom, ainda agora, essa semana, nós repassamos 37,7 milhões, o chamado auxílio abrigamento. Na verdade, o Ministério do Desenvolvimento Social, nós já autorizamos um repasse de todos os nossos programas de apoio humanitário para o Rio Grande do Sul, 928 milhões aí para garantir alimentação, também para essa parte do auxílio abrigamento, que vai, na verdade, para a prefeitura, e ali a prefeitura compra colchão, lençol, kit de limpeza, o que precisar. É um dinheiro livre para comprar o que precisar. Ali a gente repassa de acordo com o número de pessoas e fica à disposição para esse trabalho. Temos também aqui um repasse que é feito voltado para garantir o chamado a cofinanciamento, ali é para as equipes do município, que faz o socorro, que tem que deslocar as pessoas de um local para outro, tem que levar para o médico, precisa ali garantir a que essas pessoas tenham uma condição, vamos dizer, adequada ali para um acolhimento, enfim. E o cofinanciamento também já repassamos, prioritariamente passamos inicialmente para os municípios que têm os abrigos, as pessoas que estão ali numa quadra, numa universidade, numa escola, numa igreja, ali basta fazer o cadastramento junto ao município e o município passa a atender com esse valor que repassamos. A orientação do presidente Lula é não deixar faltar nada para ninguém. Claro que nós sabemos a diferença, o valor que tem o Bolsa Família, porque chega para uma quantidade muito grande. Mas também essas outras liberações têm um apoio grande. E o Ministério do Desenvolvimento Social também apoiou o Ministério da Integração e agora, junto com a Caixa Econômica, estamos trabalhando para, na próxima semana, a gente já ter as condições daquele repasse de R$ 5.100. É um valor para quem perdeu, por a casa alagada, perdeu ali a geladeira, perdeu o fogão, perdeu alguma coisa, comprar livremente o que precisar, Mariana.
Muito bem, nós conversamos com o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Obrigado, ministro, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, e a ordem do presidente é não deixar faltar nada para o povo do Rio Grande do Sul. O que precisar será atendido para que a gente possa superar essa crise, se Deus quiser. Muito obrigado.
Obrigada. Bom, vou só reiterar mais uma vez o telefone que o ministro informou para quem perdeu documentos e precisa tirar dúvidas sobre como sacar o Bolsa Família. O telefone é 121.
Os municípios do Rio Grande do Sul que tiveram a situação de calamidade pública decretada vão receber uma parcela extra do Fundo de Participação dos Municípios para o mês de maio.
O anúncio foi feito pelo presidente Lula e ministros após reunião virtual com prefeitos.
Serão 192 milhões de reais a mais na conta dos municípios, de acordo com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.
Os municípios declararam situação de calamidade receberão um valor duplo do Fundo de Participação dos Municípios. Isso vai significar 192 milhões de reais a mais. Isso vai ser uma medida provisória encaminhada aqui pelo governo federal, o Ministério da Fazenda programando o pagamento dessa parcela adicional até o final da próxima semana. Isso independente dos demais recursos da saúde, da educação, da assistência social, da defesa civil, dos outros órgãos ministeriais, das emendas parlamentares.
E o presidente Lula reafirmou nessa reunião que o governo federal vai receber as demandas das prefeituras e manter os esforços para atender os pedidos.
Os prefeitos não têm que ter nenhuma preocupação de dizer para o governo federal o que, que eles estão precisando, o que está faltando, o que, que estragou, o que, que não estragou, o que está sendo consertado ou não. E o governo federal também tem que ter a mesma honestidade, a mesma firmeza de dizer para os prefeitos: nós vamos fazer, nós podemos fazer, sabe? O nosso interesse é devolver a cidadania para toda essa gente, reconstruir a cidade, reconstruir os empregos.
Recursos para ampliar o atendimento em unidades de saúde e hospitais do Rio Grande do Sul.
O Ministério da Saúde destinou o dinheiro para investimentos na média e alta complexidade do estado.
E o governo federal também organiza a logística para o transporte de bombas de escoamento de água.
A repórter Gabriela Noronha está ao vivo lá do Rio Grande do Sul por telefone e traz os detalhes para a gente. Oi, Gabriela, boa noite.
Boa noite, Mariana, Luciano, e boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, o Ministério da Saúde anunciou investimentos de 76 milhões de reais para o Estado. 30 milhões de reais serão investidos em ações da média e alta complexidade. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, destacou a importância de mais esse recurso.
Esses recursos são para unidades que estão em funcionamento, mas com precariedade, com sobrecarga, porque houve um impacto muito grande nos municípios mais atingidos. Nós estamos, então, reforçando o custeio, a capacidade de funcionamento.
E olha, também foram anunciadas 890 vagas emergenciais e temporárias para o Grupo Hospitalar Conceição, que contempla hospitais públicos e unidades de saúde do estado. Com isso, será possível a abertura de mais de 100 novos leitos. Dois hospitais de campanha estão em funcionamento e já realizaram 2.500 atendimentos. Além disso, o Ministério está monitorando doenças respiratórias, gastrointestinais, dengue e casos de leptospirose na região, que podem aumentar por conta das enchentes. E recomenda que a população, assim que possível, atualize o calendário vacinal.
Gabriela, o governo federal também está atuando para conseguir escoar a água da região, não é mesmo?
Isso, Luciano. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, destacou o esforço do governo federal em trazer bombas para ajudar a escoar a água que está acumulada nas cidades. E o ministro extraordinário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, confirmou que nos próximos dias chegarão novas bombas vindas de outros estados. Vamos ouvir.
Nesse momento, nós estamos trabalhando para trazer 18 bombas da Sabesp, São Paulo, 8 bombas do Ceará, conseguimos uma outra bomba em Alagoas, que são bombas que são utilizadas na transposição do São Francisco, e com apoio do governo federal, através do Ministério da Defesa, nós estamos fazendo o transporte dessas bombas, que já chegaram algumas.
Gabriela, vamos falar das doações. O governo federal tem feito o trabalho também de transporte delas, né?
Isso, Mariana. Olha, a ação humanitária de transporte de doações segue a todo vapor. Ontem, um avião de grande porte da Força Aérea Brasileira chegou na base de Canoas com 30 toneladas de agasalhos e cobertores. Foi o primeiro voo da FAB transportando especificamente esse tipo de donativo. Até agora, a Força Aérea já trouxe mais de 3 mil toneladas de doações ao Rio Grande do Sul. Mariana, Luciano.
Obrigado, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo.
Brasil contra fake.
E ao longo das últimas semanas, como a gente vem noticiando, o governo federal tem feito um esforço concentrado para levar ajuda em diversas áreas para a população do Rio Grande do Sul, afetada pelos temporais, enchentes e alagamentos.
No entanto, a população tem recebido conteúdos com informações falsas sobre a assistência prestada.
Tema do nosso quadro Brasil contra a Fake de hoje, que vai desmentir algumas dessas histórias.
No Rio Grande do Sul, que enfrenta uma catástrofe climática, a propagação de mentiras por indivíduos mal intencionados está prejudicando os esforços de ajuda. Vamos esclarecer algumas dessas mentiras e assegurar que todos recebam informações precisas e confiáveis.
O governo federal está usando doações de particulares e embalando com sua marca própria?
Isso é mentira. As cestas de alimentos são adquiridas já embaladas com a identidade visual do governo federal. Inicialmente, 52 mil cestas de alimentos foram adquiridas e mais 45 mil estão sendo preparadas para entrega pela Companhia Nacional de Abastecimento Conab, como explica Lilian Halal, secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome.
O governo federal tem uma ação orçamentária, que é a ação 2792, que custeia cestas de alimentos para emergências, para situações de calamidade e também para populações em situação de insegurança alimentar. Nesse caso do Rio Grande do Sul, nós acionamos inicialmente a nossa ata de registro de preços para o fornecimento de 52 mil cestas de alimentos.
A Polícia Federal reduziu o efetivo de pessoas e não está atendendo o Rio Grande do Sul?
Outra mentira. Na região de Porto Alegre, cerca de 400 policiais federais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Brasília estão trabalhando, como informa Aldronei Rodrigues, superintendente da Polícia Federal no estado.
A Polícia Federal está atuando fortemente no policiamento ostensivo das regiões delimitadas em conjunto com as demais forças da Polícia Militar e da Polícia Civil. Nós estamos atuando com força total, tá? Dotados de efetivo, grupamentos táticos e operacionais.
O IBAMA está impedindo a passagem de veículos e máquinas para execução de obras e reconstrução de estradas destruídas pelas enchentes?
Outra grande mentira. A superintendente do IBAMA em Porto Alegre, Diara Maria Sartori, explica que o Instituto não tem essa atribuição.
Não é competência nossa impedir a circulação de veículos. O IBAMA montou um comando de incidentes e estamos com diversas equipes fazendo ajuda humanitária.
Desde o início da tragédia climática no Sul, o governo federal organizou uma grande força-tarefa que envolve mais de 25 mil profissionais. Esta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criou a Secretaria Extraordinária da Presidência para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul.
Fique atento. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Jorge Marques e Leandro Molina.
Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake.
Queda do desemprego.
A taxa de desocupação do país no primeiro trimestre de 2024 foi de 7,9%, o menor índice em 10 anos para o período.
O gerente Rafael Roberto Messias chegou em Brasília há 6 meses. Em março, passou no processo seletivo para gerenciar uma equipe de 22 profissionais em um restaurante no centro da capital federal. Rafael comemora que em pouco tempo na cidade, conseguiu uma vaga no mercado de trabalho.
E eu esperava realmente no final de 2024 para 2025 estar adquirindo essa oportunidade na parte da gestão de gerência de restaurante, mas foi antecipado e eu fiquei muito feliz. Aqui eu tô muito feliz mesmo.
A taxa de pessoas que estão procurando emprego no país caiu no primeiro trimestre deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado. De janeiro a março de 2024, essa taxa ficou em 7,9%, uma queda de 0,9 pontos percentuais em relação aos 3 primeiros meses do ano passado. Segundo dados do IBGE, a taxa é a menor registrada nos últimos 10 anos. Isso significa que o brasileiro está conseguindo se manter no emprego e uma das consequências consequências disso é que o rendimento médio de quem tem carteira assinada está aumentando. Já quando a comparação é com os três últimos meses de 2023, a taxa de desocupação teve uma alta de 0,5 ponto percentual. Segundo a coordenadora de pesquisa por amostra de domicílio do IBGE, Adriana Beringui, a explicação está nos empregos temporários do fim de ano.
E esse movimento de expansão do indicador, ele reforça um padrão sazonal de que no início de cada ano há uma tendência, de fato, à expansão do número de pessoas procurando trabalho, uma perda de postos de trabalho normalmente de caráter temporário de trabalhadores que estavam na ocupação ali no final do ano de 2023 e virando o ano, essas pessoas, parte dessa ocupação é dispensada, fazendo, portanto, aumentar a pressão do número de pessoas que procuram trabalho.
A pesquisa do IBGE mostrou ainda que a renda média chegou a R$ 3.123. Reportagem Luana Karen.
Uma mobilização entre governo e sociedade para combater o abuso infantil.
Para isso, o governo anunciou medidas de enfrentamento ao crime, entre elas o fortalecimento dos conselhos tutelares.
Também foi lançada a campanha para conscientizar a sociedade sobre a importância da denúncia para combater violações de direitos contra crianças e adolescentes.
O mundo de cores e sonhos pode estar ameaçado. 166 crianças e adolescentes sofrem violência sexual todos os dias.
É o que mostra a campanha Quebre o Ciclo da Violência, lançada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, para mobilização em torno do Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que ocorre neste sábado. No combate à violência, uma das frentes de atuação é o fortalecimento dos conselhos tutelares. Para isso, está prevista a capacitação de 12 mil profissionais e a entrega de veículos, computadores e equipamentos a conselhos de 562 municípios. O secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Cláudio Vieira, destacou políticas e ações de enfrentamento ao abuso, violência e exploração sexual.
O Centro de Atendimento Integrado, o Protocolo de Atendimento para Implantação da Escuta Protegida e a retomada da revisão do Plano Nacional de Enfrentamento, a perspectiva do Terceiro Congresso Nacional que vai acontecer ano que vem. Então, são várias ações que demonstram a retomada e o aprimoramento das ações de governo, sempre em conjunto com a sociedade civil.
A participação de todos para quebrar o ciclo contra a violência foi ressaltada pela ministra substituta do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Rita Oliveira.
Nós não podemos nos silenciar diante dos sinais emitidos por crianças e adolescentes que sofrem violências. E a articulação que o Ministério tem feito com a sociedade civil tem sido fundamental para que os adultos estejam sempre atentos e recorram às autoridades competentes para denunciar sempre que necessário.
Quebre o ciclo da violência. Perceba os sinais. Seja a pessoa que ouve, acolhe e denuncia. Disque 100.
O Disque 100 funciona de forma gratuita 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. O canal também pode ser feito pelo WhatsApp, no número 6199-611-0100. Reportagem Márcia Fernandes.
E como parte da campanha nacional de mobilização para o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, ao longo de todo o mês de maio, o Ministério da Justiça e Segurança Pública está realizando a Operação Caminhos Seguros.
Já foram atendidas mais de 6 mil vítimas e resgatadas 163 crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. 314 adultos também foram presos.
A operação também apreendeu quase 16 mil materiais com alusão à pornografia infanto-juvenil.
Copa.
Brasil será sede da Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2027.
O anúncio foi divulgado na madrugada desta sexta-feira durante o Congresso da FIFA na Tailândia.
Será a primeira vez que o Mundial Feminino vai ser realizado na América do Sul.
O ministro do Esporte, André Fofuca, comemorou.
Dia de grande alegria para o nosso país. Por maioria absoluta, aqui no 74º Congresso da FIFA, temos o direito de sediar a Copa do Mundo Feminino de 2027. Essa vitória eu queria primeiramente dedicar ao nosso querido e amado estado do Rio Grande do Sul. Estado esse que o governo federal fará o possível para reconstruir.
essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você, até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, concede prazo de 60 dias solicitado pela AGU para o Congresso viabilizar projeto de lei sobre a desoneração da folha de pagamentos.
Superior Tribunal de Justiça entende que simples demora no atendimento bancário não gera dano moral presumido.
Tribunal Superior Eleitoral lança campanha de incentivo ao mesário voluntário.
Boa noite, eu sou Maressa Omena.
E eu sou Walter Lima.
Nesta sexta-feira, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, manteve a desoneração da folha por 60 dias a partir da decisão do mês passado.
A decisão foi tomada diante do diálogo entre o governo e o Congresso Nacional. Marcelo Della Libera.
Na decisão, o ministro destacou que o esforço conjunto entre os poderes da República contribui para assegurar a sustentabilidade das contas públicas. Zanin acrescentou que vai submeter o caso para análise do plenário virtual da Corte na próxima sexta-feira. Ontem, o Congresso e o governo entraram em um acordo sobre a desoneração da folha de pagamentos. O requerimento de urgência já foi apresentado e o texto deve ser votado na próxima semana.
O simples desrespeito ao tempo máximo de espera em fila de banco, fixado em lei municipal, não gera dano moral presumido.
Essa tese do Superior Tribunal de Justiça foi fixada no tema repetitivo 1156. Fátima Uchoa.
O dano é presumido quando não precisa ser comprovado, mas no caso da demora em fila de banco, a segunda sessão do STJ entendeu que para ser indenizado, o consumidor precisa provar o efetivo prejuízo que sofreu e que também não seria possível ser atendido de outra forma, como em caixa eletrônico ou pela internet. Para o relator ministro Ricardo Villas Boas Cueva, a mera alegação de que deixou de cumprir compromissos diários, profissionais, de lazer e de descanso, sem comprovar o efetivo dano, possibilita abuso na interposição de ações indenizatórias. Essa decisão do STJ é vinculante, ou seja, deve ser observada por toda a justiça brasileira.
Sem registro de jornada, a cuidadora consegue validar horas extras.
A decisão é da sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
Na ação, a cuidadora informou que a jornada dela era de escala de 24 por 24, com apenas 15 a 20 minutos de intervalo. Ela e outra cuidadora se revezavam, de segunda a domingo, sem horas extras ou compensação. Em defesa, o empregador sustentou que ela sempre teve direito aos intervalos intra-jornada. O caso chegou ao TST. Em decisão contrária às instâncias anteriores, a sexta turma reconheceu a veracidade da jornada alegada pela cuidadora. A decisão baseou-se na Lei Complementar 150 de 2015, que considera obrigatório o registro do horário de trabalho, independentemente do número de empregados.
Tribunal Superior Eleitoral lança campanha de incentivo ao mesário voluntário nas eleições deste ano.
A campanha será exibida em rede nacional de rádio e TV e no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Carolina França.
Se você ainda não recebeu a convocação, tem mais de 18 anos e está em situação regular com a Justiça Eleitoral, pode se voluntariar pelo canal do Mesário no site do TSE e conferir o passo a passo para a inscrição. Além de colaborar com o fortalecimento da democracia, você pode adquirir novos conhecimentos e ter alguns benefícios pelo serviço prestado.
Justiça Federal condena 6 pessoas por fraudes no auxílio reclusão e pensão por morte no Amapá.
Segundo o Ministério Público Federal, as penas chegam a 12 anos de prisão e pagamento de R$ 439 mil por prejuízos ao INSS. Luiz Antônio Silva.
Os acusados foram condenados pelos crimes de organização criminosa, estelionato majorado e falsificação de documento público. De acordo com o Ministério Público Federal, o esquema consistia em arregimentar apenados do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá com a promessa de receber o benefício do auxílio reclusão. Os envolvidos nas fraudes falsificavam toda a documentação necessária para o golpe, inclusive documento da própria penitenciária, para testar tempo de recolhimento superior ao real.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse rádio e tvjustiça.jus.br
e ouça ao vivo no TuneIn.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Governo e Congresso entram em acordo e mantêm cobrança previdenciária de 8% para municípios neste ano.
Comissão pode autorizar voo doméstico de empresas estrangeiras na região norte.
Campanha Liga do Bem chega ao Rio Grande do Sul com mais de 54 toneladas de doações.
Boa noite.
Boa noite.
Após acordo com o presidente do Congresso, o governo decidiu manter a cobrança previdenciária de 8% para os municípios neste ano.
A equipe econômica deve apresentar até terça-feira a fonte de recursos para bancar a desoneração da folha de pagamento, tanto de empresas quanto de prefeituras, para ser votada pelo Senado. Repórter Érica Christian.
Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os pequenos municípios vão continuar pagando 8% da contribuição previdenciária neste ano. Até então, a desoneração da folha de pagamento estava assegurada apenas para 17 setores da economia. Ele não adiantou se a cobrança máxima a partir de 2027 será de 14%, como querem os prefeitos, que rejeitam a de 20%. Mas antecipou a votação de outras propostas que vão contemplar os municípios.
Nós estamos nos encaminhando para medidas muito consistentes, então renegociação de dívidas previdenciárias, uma nova disciplina dos pagamentos precatórios, garantia de uma reoneração gradativa, mantendo-se a desoneração no ano de 2024, sem responsabilidade fiscal.
O plenário já poderá votar o projeto do senador Efraim Filho, do União da Paraíba, que prevê o aumento gradual da alíquota previdenciária dos 17 setores até alcançar 20% em 2028. O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues, do Amapá, disse que a equipe econômica ainda busca as fontes para bancar a desoneração da iniciativa privada e dos municípios, estimada em mais de 19 bilhões de reais neste ano.
Desde o encontro que o ministro Haddad teve aqui com o presidente Rodrigo, o Ministério da Fazenda está debruçado em buscar as fontes. Essas fontes estão sendo consolidadas, deverá constar como resolução final.
A desoneração da folha de pagamento foi aprovada no final do ano passado pelo Congresso Nacional, que também derrubou um veto do presidente Lula. Alegando falta de recursos, o governo recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Diante da reação do Legislativo, o Executivo decidiu então negociar uma nova proposta a ser votada agora pelo Senado.
Uma proposta que aumenta a segurança de investidores em times de futebol brasileiros foi aprovada pelo Senado.
O projeto altera a lei da Sociedade Anônima de Futebol para dar mais transparência nas regras que incentivam clubes de futebol a se tornarem empresas. A proposta seguiu para a Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Cunha.
O projeto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aperfeiçoa a Lei das Sociedades Anônimas do Futebol, que também é de sua autoria. Criada em 2021, estabeleceu regras específicas para que os clubes pudessem ser transformados em empresas. Dos 40 times da Série A e B do Campeonato Brasileiro, 8 são controlados pelo regime de SAF, entre eles Vasco, Botafogo e Atlético Mineiro. O texto protege os investidores de dívidas adquiridas pelos antigos clubes, na contramão de decisões recentes de juízes trabalhistas. Para o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, relator da lei que criou as SAFs, as mudanças vão pacificar entendimentos e atrair mais investidores.
Diante de algumas contestações em tribunal, má interpretação, tornou-se necessário, compreendo,
desenhar. O que esse adendo faz é desenhar para quem não entendeu e deixar ainda mais claro, isso é muito salutar.
O relator Marcos Rogério, do PL de Rondônia, incluiu uma permissão para que ligas de futebol também se organizem como sociedades anônimas. O texto também permite a participação em sociedades estrangeiras e amplia os direitos de propriedade intelectual da marca, hoje restritos aos jogadores.
E a Comissão de Infraestrutura pode autorizar o voo doméstico de empresas estrangeiras na Amazônia.
A intenção da proposta, sob análise do Senado, é diminuir o valor das passagens para a região norte. Os detalhes com Pedro Pincer.
De autoria do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, o texto permite que voos domésticos sejam operados por empresas estrangeiras em todo o território nacional, desde que autorizadas pelo Poder Executivo. O objetivo é reduzir o preço das passagens aéreas. O Código Brasileiro de Aeronáutica autoriza apenas empresas constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administração no país, operarem voos domésticos. O projeto altera esse artigo para permitir que as estrangeiras atuem em rotas específicas por razão de utilidade pública ou interesse nacional. Sérgio Petecão apontou a importância do projeto para quem mora na região norte.
Ali ao lado do meu estado do Acre, que faz fronteira com o Peru e com a Bolívia, nós temos uma das cidades mais visitadas do mundo, que é Cusco, no Peru. 30 minutos de voo você está de Rio Branco, 40 minutos de voo você vai estar em Cusco. E qual é o problema dessas aeronaves que estão em Cusco, passar em Rio Branco, passar em Porto Velho, sei lá, passar em Manaus? Eles é que vão decidir o que é melhor.
Se for aprovado na Comissão de Infraestrutura, o projeto vai à Câmara, se não houver recurso para votação em plenário.
Nesta sexta-feira, chegaram ao Rio Grande do Sul mais dois caminhões com 54 toneladas de doações arrecadadas pela Liga do Bem, ação solidária do Senado, que realiza uma campanha de arrecadação desde o início da tragédia que abalou o estado.
Entre os produtos enviados estão cobertores, produtos de higiene, água e roupas. Os caminhões partiram de Brasília na última segunda-feira. A repórter da Agência Senado, Aline Guedes, está em Santa Maria e acompanhou as entregas.
A entrega das doações aconteceu no Feirão Colonial, um centro de economia solidária em Santa Maria. São 54 toneladas de donativos arrecadados em Brasília pela campanha coordenada pelo Senado para socorrer os atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Na chegada ao estado, o grupo de voluntários do Senado já se deparou com pessoas prejudicadas pelas inundações. É o caso de Jefferson Lopes, que trabalhava com leitaria e perdeu absolutamente tudo.
Peguei enchente lá em Uruguaiana, perdi tudo, totalmente tudo. O que sobrou está ali dentro de uma bolsa. E estou indo para lá, para Freiburgo, para tentar continuar tudo de novo, fazer minha vida. Minha família mora lá, tudo.
Muitas pessoas, mesmo não tendo sido diretamente atingidas pelas enchentes, mostraram-se tocadas pelo que aconteceu com o restante da população. É o caso do empresário Ivanor Monteiro, dono de um restaurante que também tem dado assistência por conta própria às pessoas que estão desabrigadas.
População perdida, casas, imóveis, tudo, criações de gado, chiqueirão, ovelha, muito difícil situação. Mas graças a Deus o povo se uniu, vocês, Defesa Civil, Polícia Federal, todo mundo ajudando.
A distribuição das doações arrecadadas pelo Senado será coordenada pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Esta é a terceira remessa de produtos arrecadados pela Liga do Bem, destinada ao Estado. A campanha do Senado já entregou 400 colchões, 15 mil kits de higiene e 102 toneladas de cobertores. Na próxima semana está prevista a entrega de mais doações.
E a campanha continua. Quem quiser ajudar, é só mandar qualquer quantidade em dinheiro via Pix para o seguinte endereço eletrônico, apcnsocial@gmail.com, que é o e-mail da Associação dos Policiais do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Termina na próxima segunda-feira, dia 20, o prazo para inscrição no mestrado profissional em controle da administração pública. Oferecido pelo Tribunal de Contas da União, o curso terá duração de 2 anos, totalizando 480 horas. O início das aulas está previsto para o segundo semestre deste ano. O mestrado foi avaliado e aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. O corpo docente é formado por professores doutores do TCU e de instituições parceiras. O programa possui duas linhas de pesquisa. Uma aborda os fundamentos e instrumentos de controle governamental e a segunda trata de tecnologias para inovação do controle. As disciplinas serão ofertadas de forma presencial no Instituto Cesardelo Correa, em Brasília. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara pode definir aumento de pena para crimes cometidos durante calamidades.
Votada na Câmara, prioridade de emendas para o Rio Grande do Sul é sancionada.
E também a suspensão da dívida do Estado junto ao governo federal por 3 anos.
Boa noite. A suspensão da dívida do Rio Grande do Sul com a União por 3 anos foi sancionada pelo Poder Executivo.
A repórter Silvia Munhato lembra ainda que a nova legislação concede a mesma prerrogativa a outros estados que decretarem calamidade pública.
Foi sancionada a lei que permite a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul com a União por 3 anos. O dinheiro terá que ser aplicado em ações de enfrentamento da situação de calamidade pública provocada pelas enchentes. A dívida gaúcha, de 100 bilhões de reais, continuará sendo corrigida pela inflação no período, mas o Estado poderá redirecionar cerca de 11 bilhões em pagamentos. Outros 12 bilhões em juros deixarão de ser cobrados. A mudança valerá para outras situações semelhantes, ou seja, toda vez que o Estado enfrentar problemas causados por eventos climáticos extremos e tiver a calamidade pública decretada, o governo federal ficará autorizado a suspender os pagamentos da dívida estadual. O Rio Grande do Sul terá que apresentar um plano de investimentos detalhado ao governo federal e a cada ano terá 90 dias para mostrar a aplicação dos recursos, como explicou o relator do texto na Câmara, deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul.
Informamos ainda que este postergamento está condicionado à aplicação integral dos recursos que deixaram de ser pagos em um plano de investimento em ações de enfrentamento e mitigação dos danos decorrentes da calamidade pública e de suas consequências sociais e econômicas por meio de um fundo público específico a ser criado no âmbito do ente. Portanto, o objetivo principal da medida é auxiliar na mitigação dos efeitos adversos da calamidade pública na sociedade, buscando recuperar em parte, pelo menos, os prejuízos causados por ela.
O texto estabelece ainda que, enquanto durar a situação de calamidade, o Estado não poderá elevar despesas e nem criar benefícios fiscais que não estejam relacionados com as ações de enfrentamento dos problemas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, celebra a aprovação da proposta que suspende o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul à União até 2026 e anistia os juros de 12 bilhões de reais. O parlamentar também comemora o anúncio do governo sobre investimentos em moradia, incentivos para empresas e o apoio à infraestrutura rodoviária do Estado.
De acordo com Marcon, são mais de 200 mil casas abaladas e 2 milhões de pessoas afetadas pelas enchentes. O parlamentar menciona a gravidade da crise para pedir seriedade e honestidade aos políticos que tratam do tema.
Dr. Flávio, do PL do Rio de Janeiro, faz um apelo para que o dinheiro enviado a estados e municípios afetados por tragédias não tenham destinação rígida e pré-determinada. Para o deputado, é preciso permitir que os gestores locais decidam como utilizá-los de acordo com suas necessidades.
Dr. Flávio explica, no entanto, que essa flexibilização não eliminaria a supervisão por parte dos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Segundo o deputado, é essencial garantir a transparência e a eficiência no uso dos recursos financeiros.
José Nelto, do PP de Goiás, se solidariza com os gaúchos, acentuando a falta de preparo dos governos federal e estaduais em evitar desastres climáticos previsíveis.
Ele sugere a criação de um fundo soberano para evitar futuras calamidades e apela para o abandono das fake news em prol de soluções efetivas.
Vicentinho, do PT de São Paulo, expressa solidariedade ao povo gaúcho e ressalta a importância dos Correios na distribuição da ajuda humanitária. O parlamentar elogia o gesto da categoria, a solidariedade dos brasileiros e os esforços do governo central mobilizados para ajudar as famílias afetadas pelas enchentes.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, acusa parlamentares de disseminar fake news para desestabilizar a esperança da população no governo federal. A deputada repudia a prática de priorizar interesses políticos em detrimento do sofrimento das pessoas.
Érica Cocai aplaude os esforços do Exército em resgatar quase 70 mil pessoas e implantar 7 hospitais de campanha. A parlamentar também elogia a decisão do governo de suspender o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União por 3 anos e de oferecer auxílio emergencial de R$ 5 mil para 100 mil vítimas.
Alfredinho, do PT de São Paulo, exalta a solidariedade do povo brasileiro e destaca as ações do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e das rodas de samba dessas comunidades que, segundo ele, arrecadaram e enviaram 7 caminhões carregados de mantimentos para ajudar o Rio Grande do Sul.
Alfredinho também parabeniza a ação do governo federal em defesa dos gaúchos e da recuperação do Estado. No entanto, o parlamentar condena a tentativa da oposição de distorcer os fatos com a propagação de fake news.
Na opinião de Raimondo, PT do Rio de Janeiro, os parlamentares que ignoram as ações do governo federal do Rio Grande do Sul são hipócritas. O deputado salienta que o Palácio do Planalto conseguiu unir os 3 poderes da República em favor da população gaúcha.
Segundo Raimond, a dor de um Estado deve ser sentida e mitigada por toda a nação. O parlamentar argumenta que um país deve ser um corpo unido em prol do bem-estar coletivo.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, celebra o anúncio de que bancos multilaterais, como o Banco do BRICS e o Banco Mundial, destinarão mais de R$ 15 bilhões ao Rio Grande do Sul. Segundo deputados, os recursos serão alocados para apoiar pequenas e médias empresas, além de obras de reconstrução da infraestrutura do Estado.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, critica a disseminação de notícias falsas sobre o Rio Grande do Sul, que, segundo ele, tentam descredibilizar o trabalho do governo e dos voluntários. O deputado repudia a exploração da calamidade pública por meio de desinformação.
Dimas Gadelha, do PT do Rio de Janeiro, repercute os esforços conjuntos dos poderes legislativo e executivo para ajudar o Rio Grande do Sul. Entre eles, Gadelha destaca o aumento da disponibilidade de médicos na região e a suspensão da dívida do Estado com a União por 3 anos.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, parabeniza o Clube Atlético Mineiro pela iniciativa de arrecadar mais de 10 toneladas em doações para o Rio Grande do Sul por meio de um treino aberto na Arena, MRV. Segundo o parlamentar, o ato é exemplo de solidariedade diante da tragédia que assola o Estado gaúcho.
Padre João, do PT de Minas Gerais, rebate as críticas da oposição, alegando que o governo passado foi negligente tanto na pandemia quanto nas enchentes na Bahia. O parlamentar exalta o empenho da administração atual para a reestruturação do Rio Grande do Sul, inclusive com recursos enviados por organismos internacionais como o Banco do BRICS.
Padre João também elogia a generosidade das famílias afetadas pelo rompimento da barragem em Brumadinho, que autorizaram um repasse de mais de R$ 2 milhões da indenização paga pela tragédia para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.
Depois da aprovação pela Câmara e Senado, o Poder Executivo sanciona a lei que prevê prioridade para a execução de emendas orçamentárias para o Rio Grande do Sul.
Voltamos com a repórter Silvia Munhato, que tem mais informações.
Foi sancionada a lei que determina prioridade em 2024 para a execução de emendas parlamentares ao Orçamento Federal para municípios em situação de calamidade ou de emergência em saúde pública reconhecida pelo Executivo. Este é o caso das cidades afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A nova lei altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, que define as regras de elaboração e execução do orçamento deste ano. A prioridade será dada para as emendas individuais do tipo transferência especial.
são recursos repassados diretamente para as prefeituras, sem a necessidade de convênios e projetos. Essas emendas somam R$ 8 bilhões no orçamento de 2024. Na sessão do Congresso, que aprovou a medida, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, diz que as ações parlamentares devem ser rápidas.
É nosso dever aqui aprovar sempre, como a Câmara e o Senado já fizeram em parte, todas, absolutamente todas as medidas de maneira suprapartidária para o socorro a tantos e tantas flageladas, em memória dos mais de 100 mortos, dos desalojados e desabrigados aos milhares.
A lei sancionada também estabelece que o Executivo vai apoiar o fortalecimento das ações de saúde mental voltadas ao atendimento das pessoas com transtorno do espectro autista, inclusive estruturação e custeio de equipamentos de saúde pública que atendam a essa finalidade. Outra mudança é a que prevê a inclusão de recursos destinados ao Programa de Aceleração do Crescimento na lista das despesas que podem ser bloqueadas para o cumprimento das metas fiscais do ano. Esses bloqueios são decididos a cada 2 meses após uma avaliação das receitas e despesas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Desenvolvimento Regional.
Duarte Gonçalves Júnior, do Republicanos de Minas Gerais, pede aos prefeitos de Mariana e de Ouro Preto que priorizem a prestação de serviços de empresas locais. O deputado explica que grandes companhias que chegam à região acabam contratando empresas de longe para benefício particular.
Segundo Duarte Gonçalves Júnior, é dever das prefeituras proteger os empresários e estimular a economia local. O parlamentar garante que vai acompanhar a situação e cobrar mudanças no atual cenário.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, anuncia o lançamento do Movimento por Juazeiro, programado para acontecer no dia 17, às 17 horas. De acordo com o parlamentar, a mobilização visa envolver toda a sociedade na construção de um programa de governo.
Daniel Almeida enfatiza que é preciso recolocar o 5º município mais populoso da Bahia na direção do desenvolvimento. Ao cumprimentar as lideranças locais, o deputado conclama os que se identificam com o projeto progressista a darem suas contribuições.
Enderson Pinto, do MDB do Pará, demonstra otimismo com o processo de regularização fundiária na Amazônia. Ele relata encontro envolvendo representantes do governo federal e produtores rurais da região para discutir a situação da Floresta Nacional de Jamanchim, criada em 2006.
Enderson Pinto ressalta que é importante respeitar a área de preservação, mas que é preciso também pensar nas famílias que habitam o local desde antes de 2006. O deputado pede aos órgãos ambientais federais um prazo para resolver a situação dos pecuaristas, enfatizando a necessidade de uma abordagem que evite a retirada abrupta do gado.
Saúde.
Wilson Santiago, do Republicanos, elogia o governo paraibano pelos avanços na saúde pública do estado. O deputado informa que mais de 100 mil pessoas foram beneficiadas com cirurgias por meio do programa Opera Paraíba.
Wilson Santiago também cita o Coração Paraibano como um programa eficaz na redução dos índices de infarto do miocárdio, com uma diminuição de 41%. O parlamentar cita ainda os R$ 80 milhões investidos em parceria com o Ministério da Saúde para o combate ao câncer.
Juliana Zanatta, do PL, denuncia represália a famílias catarinenses que se recusam a vacinar seus filhos contra a Covid-19, conforme determina o Programa Nacional de Imunizações. Segundo ela, os pais são ameaçados de perda de benefícios sociais e de multas.
Juliana Zanatta afirma que a obrigatoriedade de imunização de bebês só existe no Brasil e questiona o embasamento científico que justifica a exigência estabelecida por uma portaria do Ministério da Saúde.
Direitos Humanos.
Delegada Ione do Avante de Minas Gerais se diz preocupada com o aumento nas denúncias de exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. A deputada enfatiza o papel crucial da prevenção por meio da elaboração de políticas públicas para o segmento.
Para a delegada Ione, também é importante que toda a sociedade se engaje no esforço de proteger a dignidade dessa parcela da população. Segundo a deputada, o abuso contra uma criança ou um adolescente precisa ser visto como uma agressão a todos.
Câmara pode votar projeto que aumenta penas para crimes cometidos durante estado de calamidade pública. O repórter Antônio Vital está acompanhando a discussão da proposta.
Os recentes casos de furtos e arrombamentos em imóveis abandonados por proprietários no Rio Grande do Sul por causa das inundações fizeram com que a Câmara dos Deputados aprovasse regime de urgência para projeto que aumenta as penas para os crimes de furto e roubo cometidos durante estado de calamidade pública. A proposta também agrava as penas para crimes de corrupção ativa e passiva praticados na mesma situação. Com regime de urgência, o projeto pode ser votado diretamente no plenário sem passar pelas comissões permanentes da Casa. A proposta altera o Código Penal para tornar a situação de emergência é um agravante em todos esses casos. A pena para furto, que hoje é de 2 a 8 anos de prisão, pode dobrar se ele for cometido durante estado de calamidade, como que se abate hoje sobre o Rio Grande do Sul. Já a pena de roubo, que é o assalto mediante grave ameaça, hoje tem pena de 4 a 10 anos e pode aumentar até a metade, ou seja, até 15 anos, quando o assaltante se aproveita de situação de emergência. O projeto foi apresentado por 3 deputados do PSD, Paulo Litro, do Paraná, Júnior Ferrari, do Pará e Laura Carneiro, do Rio de Janeiro. Eles acrescentaram o mesmo agravante para as penas de corrupção ativa e passiva, crimes relacionados diretamente à atuação de agentes públicos durante as tragédias. Nesse caso, as penas para esses dois crimes, que hoje são de até 8 anos de prisão, podem aumentar em 1/3. Para Júnior Ferrari, é inadmissível uma pessoa se aproveitar de estado de emergência para cometer esses crimes.
Que isso realmente é inadmissível. Em plena calamidade pública, onde as pessoas já estão sendo prejudicadas e fica acontecendo roubo, furtos, saques e também abrangendo a corrupção ativa e passiva.
Paulo Litro justificou o agravamento das penas nesses casos como maneira de reduzir as ocorrências durante estado de calamidade pública.
Nesse momento a gente encontra, infelizmente, crimes acontecendo em municípios afetados. Então esse projeto ele vai aumentar a pena de crimes como furto, roubo, corrupção ativa e corrupção passiva, para a gente tentar diminuir esses crimes acontecendo em período de estado de calamidade.
O regime de urgência para a proposta foi aprovado por unanimidade pelo plenário, de maneira simbólica, sem votos contrários. Para Laura Carneiro, é essencial agravar essas penas.
Esse é o motivo da urgência. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul e é um absurdo. As pessoas não terem o mínimo de responsabilidade, de bom senso, de humanidade, quando se trata de uma calamidade pública. Portanto, esse é o pedido de aumento de pena para aqueles que não têm, pelo menos, vergonha na cara.
Ainda não há data para votação no plenário do projeto que aumenta as penas para os crimes de furto, roubo e corrupção ativa e passiva cometidos durante estado de calamidade pública. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Justiça. Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, alerta para o custo da corrupção no Brasil, citando pesquisas que indicam a perda anual de até 5% do PIB, ou seja, cerca de 500 bilhões de reais por desvio de recursos públicos. Ele alerta para a denúncia da imprensa sobre casos de corrupção na Agência Nacional de Mineração.
Alfredo Gaspar afirma que há uma acusação mútua de corrupção na agência entre dois grupos políticos. O congressista cobra do governo a remoção de gestores corruptos e pede que a Câmara fiscalize possíveis irregularidades na estrutura de comando do setor.
Capitão Alden, do PL da Bahia, afirma existir um plano em curso para introduzir a censura no Brasil por meio da reinclusão de um artigo na Lei de Segurança Nacional que trata da violência política. O parlamentar explica que esse artigo havia sido vetado pelo governo anterior e seu retorno será analisado no próximo dia 28 pelo Congresso.
Capitão Alden alerta que o retorno do artigo vai impor penalidades severas a quem compartilhar informações, tendo ciência de que são falsas, por meio de aplicativos de mensagens durante o processo eleitoral. Ele solicita aos congressistas que mantenham o veto em defesa da liberdade de expressão e do direito à informação.
Ciência e tecnologia. Dr. Jaziel, do PL do Ceará, é contra o projeto que propõe taxar em 4% as plataformas de entretenimento, resultando em mais arrecadação para o governo. Ele acredita que os usuários serão os mais prejudicados, perdendo, inclusive, a liberdade de escolha do conteúdo.
Dr. Jaziel prevê também o controle das redes sociais e da mídia, caso o texto seja aprovado. Em sua opinião, o projeto vai beneficiar algumas empresas de comunicação específicas, prejudicando a indústria do entretenimento e o acesso à cultura.
Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, denuncia o que chama de constantes investidas do governo contra as redes sociais e aponta o projeto que regulamenta a oferta do serviço de conteúdo audiovisual por demanda como o mais recente instrumento dessa empreitada.
Capitão Alberto Neto comenta sobre o papel democrático das redes sociais na comunicação global e alerta que países que as reprimem são, em sua maioria, ditaduras. Na opinião do parlamentar, o projeto visa beneficiar emissoras de televisão que apoiam o governo em detrimento das mídias sociais.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, analisa dois projetos em tramitação que, segundo ele, são prejudiciais ao povo brasileiro. Para o deputado, o que trata da taxação de compras internacionais pode aumentar o preço de inúmeros bens de consumo.
Já a matéria que pretende regular e tributar os serviços de streaming é considerada tendenciosa por Cabo Gilberto Silva. Segundo ele, a proposta beneficia algumas emissoras de rádio e TV nacionais, enquanto prejudica financeiramente empresas estrangeiras.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Boa noite, bom final de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.